Caro presidente Giovanni Borges, caro senador Assir Gurgaz, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos visitantes que vêm conhecer a atividade do Congresso Nacional e particularmente do Senado Federal, as boas-vindas aos senhores. Queria apenas reforçar o que disse há pouco aqui nessa tribuna o senador Assir Gurgaz a respeito da fatalidade e do silêncio que fez calar a câmera do cinegrafista Gelson Domingos, da TV Bandeirantes. Nosso colega, porque eu, embora tenha deixado de exercer o ofício da comunicação, ainda permaneço com o coração voltado para essa atividade tão importante para o processo democrático brasileiro e para as nossas instituições. Estou requerendo à mesa um voto de pesar à família do Gelson e também à TV Bandeirantes, onde ele trabalhava e onde recebeu muitos prêmios pelo empenho com que se dedicou a esse ofício. É claro que, como disse o senador Assir, esta questão envolve um complexo enredamento de questões de segurança pública em nosso país, e, sobretudo, a questão do impacto e da influência que a droga representa e o tráfico de drogas representa com aumento da criminalidade. Então, todas as medidas que nós, aqui no Congresso, possamos tomar em relação a isso sempre serão menores do que a demanda que exige este problema, que não é apenas do nosso país, senador Gurgaz, mas é um problema mundial. O volume de recursos movimentado pela droga no mundo supera o PIB de muitos países ricos, inclusive. Queria, então, me solidarizar à família e aos colegas da TV Bandeirantes. E, evidentemente, aqui trabalhar muito sobre esse tema, que é crucial, porque ele envolve também a morte de muitos homens. Queria também fazer uma menção ao que, na sexta-feira, aqui, senador, usei a tribuna para fazer menção a que, nesta semana, o Supremo Tribunal Federal deve se manifestar a respeito da Lei da Ficha Limpa. Essa lei existiu graças à mobilização da sociedade brasileira, que, com milhões e milhões de assinaturas, conseguiu a aprovação através de uma ação popular, aprovada na Câmara e nesta Casa, uma ação que determina que só poderão ser candidatos às eleições e esperamos que em 2012, nas eleições municipais que se avizinha, também o candidato ficha limpa seja uma exigência legal para que os partidos políticos façam os seus registros. E isso é fundamental para que tenhamos a melhora do padrão e da qualidade de responsabilidade. Queria, senador Assir Gurgaz, antes de lhe passar a palavra, com muito prazer, lembrar que amanhã, às 14 horas, na Comissão de Direitos Humanos, e o senador Pedro Simão teve um papel muito importante nesse processo, junto com o senador Paulo Paim, ambos meus colegas do Rio Grande do Sul, haverá uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, junto com a OAB, a CNBB, a representação da magistratura, o Ministério Público também, para debater exatamente a importância dessa questão relacionada à lei da ficha limpa para que ela vigore mesmo nas eleições do ano que vem. E às 17 horas teremos uma audiência com o relator no Supremo, ministro Luiz Fux, exatamente para reforçar a importância dessa manifestação do Supremo para que a lei da ficha limpa entre em vigor no ano que vem. Com muita alegria e com muita honra, concedo a palavra ao senador Assir Gurgaz.
Muito bem, senadora Ana Amélia, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo tema que Vossa Excelência aborda com relação à ficha limpa. Além da importância da ficha limpa, que ajuda a melhorar os quadros dos políticos brasileiros, o nascedor dessa lei veio da população brasileira, nasceu da vontade popular. É uma lei completa, portanto. Teve a participação da população, da sociedade organizada, da sociedade independente, como queiram cada um se colocar dentro da nossa sociedade, mas também teve a participação da Câmara dos Deputados, dos senadores, do Executivo, ou seja, é uma lei importante que vem de encontro com O que se debate todos os dias, nós precisamos diminuir a corrupção no Brasil, nós precisamos diminuir ou separar os maus políticos dos bons políticos. E a lei da ficha limpa, ela é, no meu entendimento, fundamental para que isso ocorra no nosso país. É uma depuração que vai ser feita ao longo dos tempos. A própria população vai votar, vai escolher melhor ao longo dos tempos, e a lei da ficha limpa vem ajudar, vem a colaborar ainda mais para que isso venha acontecer o mais rápido possível. Portanto, cumprimento Vossa Excelência pelo belo pronunciamento e o tema que Vossa Excelência traz nessa tarde.
Muito obrigada, senador Ciro Gurgaz. O senhor tem bem a noção, o senhor é o líder da bancada do PDT nesta casa e tem atuado com grande responsabilidade, transparência e ética no comando da Comissão de Agricultura, mas também nas suas próprias atividades políticas. E eu fico extremamente honrada e grata, até porque no meu estado, Rio Grande do Sul, muitas câmaras municipais, como a de Erechim, por exemplo, ou a Câmara Municipal de Passo Fundo, ou a Câmara Municipal, fiquei sabendo hoje pela manhã, de Santa Cruz do Sul, tem tomado iniciativas. No caso de Erechim, José Rodolfo Mantovani, um vereador do meu partido, a lei já foi aprovada, prevendo que na Câmara Municipal e na Câmara de Vereadores, quanto na Prefeitura, todos os cargos de confiança do Poder Executivo e Legislativo também necessariamente tenham que os candidatos a ocuparem esses cargos tenham ficha limpa. Isso é uma iniciativa louvável, porque a legislação fala em candidatos, mas quando chega também nessas instâncias do Poder, não sendo mesmo candidato, apenas exercendo cargos de confiança ou cargos em comissão, também é relevante essa iniciativa. No caso de Passo Fundo, a lei está tramitando. No caso de Erechim, já está sancionada pelo prefeito. E no caso de Passo Fundo, também por uma iniciativa do vereador Rafael Bortoluzzi, do meu partido, também ela já está tramitando. E em Santa Cruz do Sul, onde fiquei sabendo hoje, também tramita. E a Assembleia Legislativa, por iniciativa da senadora, de uma deputada do PSDB, ela está tramitando também, prevendo que candidatos ao Executivo, em cargos de confiança, a Assembleia Legislativa e também ao Poder Judiciário, igualmente tenham que ser candidatos ficha limpa. Então, essas pessoas têm que apresentar esta ficha limpa para o exercício da sua função, não necessariamente serem candidatos. Então, associo-me a esse reforço que Vossa Excelência dá, a importância do ponto de vista ético, então ficaremos aguardando com muita atenção sobre a decisão que o Supremo deverá se manifestar. E o senador Pedro Simão, vamos aqui até quarta-feira retomar esse assunto como pauta prioritária e permanente, porque na raiz de toda essa questão da ficha limpa podem estar também esses desmandos que acontecem com muita frequência no setor público. Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, também nessa semana, um outro grande desafio nos aguarda na agenda de trabalho, que é a votação do parecer do senador Luiz Henrique da Silveira ao projeto de lei 30 de 2011, o novo Código Florestal, que vai acontecer na reunião conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e de Agricultura e Reforma Agrária. Essa reunião acontecerá amanhã. E se conseguirmos votar o parecer do senador Luiz Henrique, venceremos mais uma importante etapa na tramitação desse projeto, que há muito percorre comissões do Congresso Nacional. Desde a publicação do decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, que determinou a averbação das reservas legais das propriedades rurais, o Poder Legislativo está empenhado em formular um novo texto para o Código Florestal que encontre o equilíbrio necessário entre a preservação ambiental dos nossos recursos naturais e a necessidade cada vez maior de produzirmos alimentos em quantidade suficiente para garantir a segurança alimentar da população. A próxima etapa da tramitação desse projeto, após a votação de amanhã, será a apreciação do parecer do senador Jorge Viana pela Comissão do Meio Ambiente, onde a previsão do presidente da comissão, senador Rodrigo Hollenberg, é que essa votação aconteça no dia 22 próximo. Portanto, senhoras e senhores senadores, o tempo é curto para que possamos votar o novo Código Florestal em plenário e enviá-lo depois à Câmara para que analise as alterações que foram promovidas nesta Casa. a partir do dia 11 de dezembro, grande parte dos produtores de alimentos de todo o Brasil poderão ser criminalizados se o novo código não for aprovado. Em 11 de dezembro, terminará o prazo da suspensão da aplicação das multas decorrentes da aplicação do Decreto 6.514 e muitos produtores terão de pagar multas diárias que variam de R$50 a R$500 por hectare. E como já foi mencionado inúmeras vezes neste plenário e também nas comissões desta Casa, as incoerências deste decreto colocarão em situação de ilegalidade as áreas de cultivo de produtos essenciais para a alimentação dos brasileiros, como o arroz, o café, a cana, entre muitos outros, que, de acordo com o decreto, estão sendo cultivados em áreas que não são próprias para o plantio. Senhoras e senhores senadores, a discussão de um projeto de tamanha relevância para o futuro da nação e, por que não dizer, do futuro mundial do planeta, está sujeita a pressões oriundas dos mais diversos setores da sociedade, também não só em nosso país, mas também de organizações internacionais. Neste contexto, é preciso reconhecer o esforço empenhado pelos poderes executivo e legislativo para que os debates sobre o novo marco regulatório da preservação ambiental aconteçam e continuem acontecendo em um ambiente de plena democracia e de muita pluralidade. Durante a tramitação do Código, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o ministro Mendes Ribeiro Filho, da Agricultura, realizaram um trabalho dedicado para mitigar as controvérsias desta matéria em conjunto com o Parlamento. Foram realizadas inúmeras audiências públicas envolvendo todos os segmentos da matéria que envolvem a discussão desse tema. Primeiro, o aspecto ambiental, porque a principal razão da existência do Código Florestal é a preservação dos recursos naturais do nosso país para as gerações futuras. Outro é o aspecto da segurança alimentar, porque o Brasil exerce um papel de extrema relevância no fornecimento de alimentos para a população não apenas brasileira, mas para todo mundo. No momento em que atingimos os 7 bilhões de habitantes, com tendências de crescimento até os 10 bilhões de habitantes no planeta, a preocupação com a produção sustentável de alimentos a custos acessíveis para todos os seres humanos é a parte central dos debates sobre o futuro da humanidade.